Conversando com o Especialista.
Olha, gente, pensar as possibilidades de desenvolvimento das pessoas com síndrome de Down é efetivar o exercício da construção de um mundo mais justo, uma sociedade melhor, que constrói e que integra. O programa Saúde no Ar de hoje, nesse dia importante em que se celebra o Dia Internacional para pensar as políticas, né, para que as pessoas com Down tenham os seus direitos garantidos e também as possibilidades de inclusão, convida você a esse bate-papo. Vamos falar sobre Síndrome de Down. 21 de março é o dia para se falar desse tema. Estamos aqui conosco, Helena Pimentel, doutora Helena, que é médica geneticista do Grupo APAI, e vai estar aqui falando hoje a importância dessa data e também trazendo para você, ouvinte do Saúde no Ar, mais informações sobre essa síndrome e como lidar com pessoas com Down. E também a Lívia Borges, ela que é assistente social da entidade, da instituição Serdal, que é uma associação que reúne pais de crianças, adolescentes, adolescentes e adultos com Down. Bom dia, prazer recebê-las aqui.
Bom dia.
Bom dia, Patrícia.
Mais uma vez, né, doutora, a gente agradece a presença das duas e a gente começa falando um pouco dessa data, o significado do 21 de março, para quem ainda não conhece.
É, o dia 21 de março é o dia internacional para a gente falar sobre Síndrome de Down, para a gente lembrar da Síndrome de Down. Foi escolhida essa data justamente porque o mês de março é o mês 3, e dia 21, porque a síndrome de Down se caracteriza pela trissomia do cromossomo 21. O que é isso? Todos nós temos cromossomos, que é o que, vamos dizer, carrega a nossa informação genética. E a pessoa com síndrome de Down, ela herda, ela tem um cromossomo a mais, que é o cromossomo 21. Ele sempre vem aos pares. Então, todos nós temos dois cromossomos 21. A pessoa com síndrome de Down tem três cromossomos 21. E isso faz com que eles tenham aquelas características físicas que a gente conhece, que permitem que a gente dê um diagnóstico e dá a eles essas características que fazem com que as pessoas de síndrome de Down sejam pessoas que têm algumas diferenças relacionadas às outras pessoas, mas que faz com que eles também formem um grupo de indivíduos que nos arrebata mesmo do ponto de vista de atenção, de amor e de importância que a gente tem que levar, né, dentro do processo de vida de um indivíduo com síndrome de Down.
Eu não tenho ninguém com síndrome de Down na minha família, não próximo, mas eu imagino que quando alguém recebe, né, esse bebê, essa criança, a mãe que se prepara, ela se pergunta por quê? Por que que pode ter acontecido comigo? Se foi algo que eu fiz durante a gestação? Foi algum problema aí? Aquela mãe fumante ou aquela mãe que tomou alguma substância começa a pensar também nessa possibilidade. Então vamos às causas. Qual seria a resposta do ponto de vista da ciência, da genética, enfim, da biologia? E depois, trazendo aqui para Lívia, qual o impacto disso, como é esse primeiro momento?
É, bom, depois que Lívia fale como mãe, né? Então, eu acho que é uma experiência que ela tem, e não só dela, como das pessoas que ela faz parte da Serdal, que eu acho que é super importante, é uma troca extremamente importante. Porque nós, médicos, achamos que sabemos, né? Que sabemos como acontece, mas às vezes a gente não sabe como dar a notícia. E isso, às vezes, é um impacto. O impacto inicial é realmente muito grande, e a depender da forma como seja passada essa informação, essa mãe, essa família vai ter uma determinada postura, vai ter uma postura mais positiva ou mais negativa com aquela notícia. Na verdade, a síndrome de Down, Patrícia, é uma alteração genética que acontece casualmente. Na hora da gente fazer uma pessoa, para fazer uma pessoa, o homem dá o espermatozoide e a mulher dá o óvulo.
Essa é a composição básica aí do ser humano.
Para fazer uma pessoa. Não é uma coisa simples fazer uma pessoa, né? São duas células que se unem na fecundação e a partir daí essas células vão se multiplicar e se transformar num indivíduo. Na formação desse óvulo do espermatozoide, podem haver erros na composição dos cromossomos, que é o material genético que está dentro dessa célula. E um desses erros é ir um cromossomo a mais, ou no óvulo ou no espermatozoide. Se esse cromossomo for o cromossomo 21, vai dar origem a uma pessoa com síndrome de Down. E essa célula for fecundada, vai se transformar numa pessoa com síndrome de Down. Por quê? Porque na receita dela tem um cromossomo a mais. É como se fosse imaginando uma receita bem grande para fazer uma pessoa, é como se fosse um volume a mais naquela receita. E aí, tudo que tiver naquele volume a mais vai afetar o desenvolvimento físico e também o desenvolvimento mental daquele indivíduo. Então, vai dar as características da síndrome de Down. Em síndromes genéticas, é assim. A síndrome, esse nome síndrome, na verdade, significa um conjunto de fatores e de características. E Down veio em função do nome do médico inglês que descreveu um grupo de pacientes e que acabou sendo homenageado com o nome dele para definir a síndrome de Down. Então, isso é casual, tá? Pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, e em qualquer grupo social, de qualquer raça, as alterações genéticas.
Mesmo que não tenha na família nenhum outro caso, ou tenha uma predisposição que
não,
já tem? Não, não tem
qualquer... Mesmo que não tenha. A grande maioria não tem predisposição nenhuma. Não tem nada a ver com o que a mãe tomou, nem com o que deixou de tomar, nem que se aborreceu, não existe nenhum motivo. A alteração, ela vem antes mesmo da pessoa nem saber que está grávida. Acontece na célula que vai dar origem ao indivíduo. Ele pode, se for fecundado daquela célula, vai dar origem à síndrome de Down. Existem outras milhares de alterações genéticas que acontecem dessa forma.
Hoje, com a evolução da medicina, já se sabe, durante o período pré-natal, que aquela criança vai nascer com a síndrome de Down?
Pode saber, tá? Isso é uma coisa que eu vi até no rádio ontem. Na verdade, os exames que se faz regularmente podem suspeitar, em algumas situações, que aquela criança possa ter alguma alteração, entre elas a síndrome de Down. Mas nenhum exame do pré-natal normal, pré-natal regular, dá o diagnóstico, vai ser ou não vai ser. Mesmo que todos os exames estejam todos normais, pode nascer uma criança com síndrome de Down. E o oposto também. Às vezes, deu uma alteração que chama translucência nucal, que é um examezinho que faz no bebezinho e vê lá uma prega na nuca um pouco maior do que o normal. Ah, significa que ele tem síndrome de Down? Não. É um alerta e aí o médico pode pedir outros exames, mas também não significa que vai nascer com a síndrome. Então, o pré-natal é importantíssimo que se faça da melhor forma possível, inclusive para se avaliar outras doenças que até podem ser evitadas, né, doenças infecciosas e tal. Mas a síndrome de Down, o diagnóstico no pré-natal não é 100%, tá? Só depois que a criança nasce é que a gente realmente sabe desse diagnóstico.
Então, aí, afastada a causa técnica, né, científica da medicina, porque não tem, como falamos aqui, pode acontecer, aí as famílias começam a se perguntar, questões talvez religiosas, questão de comportamento, enfim, elas recebem este ser, né, esta pessoa com estas características. E aí, Lívia, como é esse momento da informação, de receber, do acolhimento? O que é que vai ser importante, já que aquela família já tem informação de que não foi culpa, para colocar essa palavra, tem muita gente, ah, foi culpa minha, foi culpa do pai. Não existe isso. Foi algo genético, foi algo científico que aconteceu naquele caso. E aí, qual é a sua orientação para a família que recebe alguém com Down?
Pronto, bom dia a todos que estão junto com a gente nessa manhã. E é por isso que o dia 21 é muito importante, para que as informações sejam passadas e que a sociedade entenda que ter um filho com síndrome de Down é ter um filho com uma característica específica, que vai precisar sim de algumas avaliações, e essa parte de saúde, como bem colocado aqui, é importante, porque assim, 50% dos bebês nascem com cardiopatia, então é importante o acesso à saúde para que os nossos filhos possam ter direito a esse cuidado. Os bebês com síndrome de Down precisam sim de estimulação precoce, precisa de uma fisioterapia, de uma fonoaudiologia, e a gente precisa garantir isso nas nossas políticas públicas. E no momento que a gente recebe o nosso filho, eu acho que assim, tem duas coisas muito importantes. Quando a notícia é dada, quem dá essa notícia e acredita sim nas possibilidades da pessoa com síndrome de Down, essa família vai ser muito mais empoderada para ir em busca da qualidade de vida dos seus filhos. Porque a gente precisa acreditar. Acreditar que pode, que todos nós somos diferentes. E temos as nossas possibilidades dentro das nossas condições. Então, assim, esse é o primeiro passo. E no outro, o acolhimento à família mesmo. O amor que você tem pelo seu filho, a caminhada e a trajetória que você quer para ele. Pense no seu filho. O que é que você quer para ele? Educação? mercado de trabalho, é esse o nosso foco dentro do nosso trabalho de desenvolvimento. Nós, como pais, queremos ver nossos filhos na escola, que é para todos, queremos ver nossos filhos no mercado de trabalho, queremos ver nossos filhos realizados. Então, assim, dar essa notícia, quem passa essa notícia para as famílias, precisa acreditar nessas possibilidades.
Então, doutora Helena, não é doença, é uma síndrome, é um conjunto de características que aquela pessoa vai ter. Mas mesmo não sendo doença, e aí a Lívia falou do estímulo que é importante desde o início, o que, que a gente tem legalmente colocado e também em termos de rede de assistência estruturada para que essa família que recebeu essa criança tenha esse apoio? O que, que ela vai precisar desde os primeiros momentos de vida, aí do ponto de vista da saúde para o seu desenvolvimento?
Veja, Patrícia, uma coisa importante que eu estava até falando com Lívia antes é assim, a notícia é extremamente importante. Às vezes as pessoas dizem, só o geneticista é que vai dar esse diagnóstico. Não. O pediatra, o neonatologista bem preparado, né, ele vai perceber as características dessa criança. Eu trabalho no Hospital Roberto Santos, então o pessoal, a equipe de neonatologia do hospital está extremamente bem preparada de avaliar esse bebê e fazer essa suspeita forte da síndrome de Down. E orientar essa mãe, fazer os exames necessários, exames cardiológicos, e iniciar a terapia se a criança estiver internada, ou já encaminhar para os serviços de fisioterapia de fono. Existe, assim, às vezes as pessoas, não, doutora, começa tudo com o geneticista. Não, começa ao nascimento, o pediatra, o neonatologista já orientando essa família. Existem alguns centros, como a própria PAI, Instituto Pestalozzi, o ION, várias entidades que trabalham com essa parte de terapias, né? O IBR, várias entidades aqui no estado, aqui em Salvador, que trabalham com as necessidades que essas crianças têm. Então, fisioterapia, fono, né? Terapia ocupacional, todo esse estímulo que é necessário para esse desenvolvimento ser o mais rápido e o melhor possível. Sabemos que ainda é super insuficiente. Lá na PAI, por exemplo, a gente não consegue dar conta do número de crianças que buscam a PAI para esse atendimento, né? Na parte da genética, lá na PAI a gente até começou a fazer um atendimento, doutora Tatiana, e eu trabalho também no Roberto Santos, que às vezes você não, síndrome de Down tem que ir para o geneticista. Então cria-se um pouco, às vezes até criança barreiras. Que chega com 2 anos de idade, ela nunca foi para fisioterapia porque estava esperando que eu dissesse que era síndrome de Down.
Alguém, ou outro profissional pode dar esse atestado, pode. Esse relatório e encaminhar.
Exatamente.
Até porque são poucos esteticistas, talvez, não acredito.
Geneticistas são pouquíssimos.
Então.
São 240 no Brasil inteiro.
Olha aí.
Então não dá para uma alteração como a síndrome de Down, que nasce em torno de 1 para 1.000, né? Até um pouco. Nasce até um pouco mais.
É isso que eu quero saber, assim, como é que está a incidência, a prevalência da
síndrome de Down no mundo é em torno de 1 para 1.000.
Está nascendo mais, menos, 600, acomodou.
Depende da idade materna também, um pouquinho.
Isso se mantém estável, tipo 600. Assim, nascia mais pessoas com Down antes, está nascendo menos, a gente tem esse dado.
Não, na verdade nasce igual.
Tá.
O que a gente, às vezes, Helena tem mais síndrome de Down, não, é porque todo esse trabalho, né, das famílias, de divulgação, de inclusão, faz com que esse indivíduo seja mais visível. Isso aí. Né? Então, às vezes, tem mães que falam assim, doutora, só depois que eu tive meu filho com síndrome de Down que eu passei a enxergar na rua as pessoas com síndrome de Down. Eu tive agora em Chicago, por exemplo, eu estava num evento lá, e a gente vê muito realmente na rua as pessoas com síndrome de Down. Tá? Tanto lá como na Europa. Então, isso é extremamente positivo, andando sozinhos na rua. E aqui, às vezes, tem indivíduos super bem desenvolvidos e os pais ficam um pouco com medo e não deixam sair sozinhos. Então, eu acho que é importante dar independência e uma coisa importantíssima é educação para esses indivíduos.
Lívia, então onde é que estão, né, os nossos seres, né, nossas pessoinhas queridas com Down? Estão estudando, estão fazendo atividade física, estão tendo lazer, estão namorando, se relacionando, estão nas faculdades e podem estar? Fala um pouco aí para essas mães,
Patrícia,
que estão nos ouvindo.
Patrícia, me encanta quando a doutora Helena traz, assim, socialmente a condição da pessoa com síndrome de Down em outros espaços, que a gente começa a perceber que muito além da genética, para muito além da genética, as transformações têm que ser sociais, né? Estamos sim abrindo espaços, os pais têm uma luta visceral há muito tempo para que isso aconteça e vemos reflexo na sociedade. Tem crianças na escola? Tem, mas precisamos muito mais. E a partir daí, nesse primeiro espaço social de relação que é a escola, é que se dá o empoderamento das pessoas, de todos nós, e também não seria diferente com as pessoas com síndrome de Down. É preciso da educação para estar em mercado de trabalho. Eu acabo de receber aqui no meu WhatsApp a alegria e a felicidade de um pai mandando para mim a foto da filha dele no seu primeiro dia de trabalho hoje. Então, assim, a gente vê as pessoas com síndrome de Down ingressar no mercado de trabalho, a ingressar nas empresas como aprendiz. Então, assim, as portas estão abertas. E, como disse bem essa campanha que a gente faz em conjunto esse ano, Ser Down e a Pai, o que faz diferente você são as suas atitudes. Então, a gente precisa da atitude das escolas. A gente precisa de atitudes das empresas para que receba, sim, para que seja acolhida as pessoas com deficiência intelectual, entre elas a síndrome de Down.
Nós estamos falando de crianças, claro, mas as pessoas chegam à fase adulta, eu gostaria que a doutora Helena pudesse falar. As pessoas com Down, elas são mais vulneráveis a outro tipo de doença? Elas são atendidas em espaços específicos para Down ou estão nos ambulatórios normais? Ou seja, Down que tem diabético, Down que tem outro... Enfim, são...
indivíduos...
normais, né?
Na verdade, assim, os profissionais, às vezes, têm uma dificuldade em perceber o seguinte: aquele indivíduo, ele tem uma alteração genética e pode ter algumas coisas que venham associadas, como Lívia colocou, por exemplo, o problema do coração. Mas tudo bem, nasceu neném, não tem problema cardíaco, está tudo bem, não tem nenhuma, o que a gente chama de comorbidade, nenhuma outra coisa junto, associado. Mas é um indivíduo que pode ter uma obesidade, um colesterol elevado. Então, ele vai ter que ir na atenção básica, receber a atenção dos profissionais da atenção básica, se o pediatra ou o clínico geral. Isso é extremamente importante. O indivíduo não é da APAI, nem é do geneticista. Ele é um indivíduo que precisa ser vacinado, ter todos os cuidados que tem na atenção básica, que é isso. Para isso que serve a atenção básica, justamente para...
A menina vai ter o seu período da menstruação normal,
isso,
vai ter os hormônios funcionando normal, eles vão querer namorar na adolescência.
Vai.
Então o pai tem que estar preparado para tudo isso. Casar.
Casar, sim. Temos lá, né, Helena? Lá na nossa associação tem um casal que já é casado há um tempo. Os dois são casados. E, assim, a gente vê cada vez mais isso está posto, porque eles começam a conviver dentro da realidade dos jovens e os desejos acontecem.
E será que temos aí políticas públicas também de inclusão? Será a pessoa com Down, ela tem aí algumas vantagens, alguns benefícios, não sei, do ponto de vista da saúde, transporte público? Daqui a pouco a gente fala sobre isso também. E se você, ouvinte, quer esclarecer a sua dúvida, nesse dia de hoje, que estamos falando sobre o Dia Internacional, né, da luta, do pensar, da divulgação sobre a Síndrome de Down, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp. Já estou recebendo aqui muitas perguntas, vamos responder sim, mas a sua sobre Down é muito bem-vinda. 996-99681-3998. Tá? Liga, manda uma mensagem, 3328-7666. Eu anunciei no início do programa, ainda estamos esperando o contato com o Ministério da Agricultura, que ficou de falar com o programa Saúde no Ar, para esclarecer sobre essa questão de todo o cuidado, né, de todo o serviço de fiscalização com relação aos produtos de origem animal. Estamos tendo um pouco de dificuldade de falar com o doutor Altair, mas está aqui na pauta do dia. Com certeza esse assunto vai ser, sim, tema aqui do Saúde no Ar, que vai agora para um breve intervalo. E eu volto respondendo suas dúvidas aqui pelo WhatsApp e também pelo telefone. A nossa ouvinte, Saíde, lá de Estela Mares, ela diz o seguinte: a mãe teve 17 filhos e no final teve gêmeos com Down. E o médico teria dito que foi por causa da idade. Se há, realmente, mulheres mais velhas podem ter filhos com Down.
Veja, Patrícia, pode sim. Na verdade, a síndrome de Down pode acontecer com qualquer idade do casal. Agora, com a idade materna, esse acontecimento, como eu disse para vocês, que é casual, pode aumentar um pouco esse risco. Às vezes as mulheres ficam um pouco preocupadas a partir dos 40 anos, 35, 40 anos, que o risco é maior, mas a maior chance ainda é de ter filhos sem a síndrome de Down. Na verdade, essa questão do teste de pezinho é extremamente importante. O teste de pezinho É um exame importantíssimo que todo recém-nascido deve fazer. Mas não detecta síndrome de Down. Isso é uma coisa que muitas pessoas têm dúvida. Por quê? Porque a detecção da síndrome de Down é a partir do exame clínico do bebê, que eles têm características físicas específicas, e de um exame chamado cariótipo, que pode ser solicitado para confirmação diagnóstica. Ou avaliação do geneticista, mas o próprio pediatra já pode fechar esse diagnóstico pelas características clínicas e outras questões que a criança com síndrome de Down possa ter. O teste do pezinho é muito importante para a criança com síndrome de Down, mas não dá o diagnóstico de síndrome de Down. Essa é uma coisa que muita gente tem dúvida, eu gosto sempre de frisar.
A Wanda pergunta também se a pessoa com síndrome de Down, ela tem a sexualidade mais exacerbada, se isso vocês evidenciam, né? Se isso é verdade ou é mito?
Eu costumo dizer que isso é um mito. É um mito porque, assim, a sexualidade é um tabu para a nossa sociedade. E que os nossos filhos com síndrome de Down ou qualquer outro precisam de orientação. E se para muitas famílias é difícil falar de sexualidade para o seu filho que não tem nenhum tipo de deficiência, para o que tem, me parece ainda mais tabu. E o corpo humano, ele responde à idade. Ele vai crescendo, os desejos vão acontecendo e precisa de orientação. Então, não existe, eu diria assim, taxativamente, que seja exacerbado. Precisa de educação, precisa de orientação, como todas as pessoas.
Cuidados específicos que o paciente com Down vai precisar ao longo da sua vida. Estímulo, já falamos aqui, né? Algumas ações. E o que mais que a gente poderia estar colocando para que essa família possa dar maior qualidade e condição de vida a esse paciente?
Uma coisa muito importante é a educação, é disciplina, que é uma coisa que tem que ser feita com todos os filhos e o indivíduo com síndrome de Down. Eu friso isso porque às vezes a família acha assim, ele não entende o que é certo e o que é errado. Ele entende sim e precisa ser educado de forma absolutamente correta. O que é importante a gente estar acompanhando? Essa questão da sexualidade, eu digo sempre que é uma coisa também ligada à educação, como Lívia colocou, e a questão assim, eles têm menos, vamos dizer assim, censura do que a gente. Então, para isso, os pais têm que estar não colocando a sexualidade como uma coisa proibida, e sim dizendo exatamente como se comportar, o que é que pode ser feito, o que não pode, porque os desejos e as coisas naturais, por exemplo, da adolescência, vão acontecer como em qualquer indivíduo. Agora, eles precisam saber e não reprimir a um ponto que a criança perceba que aquilo é uma coisa que ele pode, inclusive, usar para agredir os pais e tal. Então, tem que saber muito a orientação sobre isso. A parte do psicólogo pode também ajudar a família na lida com isso. Uma pessoa que entenda melhor para justamente ajudar a família a lidar com isso.
Ok. E vamos, então, concluir aqui o nosso bate-papo nesse dia também especial, falando sobre síndrome de Down, as considerações finais das nossas convidadas. Doutora Helena, hoje na Paz já falamos, não é a única referência, mas é também uma unidade de referência no atendimento.
Com certeza.
E o que é que a gente tem hoje na rede para atender essas famílias?
A gente tem, né, a área de genética na universidade, tem na Escola Baiana de Medicina, tem no SARA, né, a gente atende no Roberto Santos, lá na PAI, eu acho que... Mas o que mais importante, eu acho, que é você ter realmente pessoas capacitadas para estimular, para fazer toda essa parte de estimulação precoce para esses bebês, né? E trabalhar esse indivíduo em todas as suas necessidades, como Lívia colocou, da área da questão escolar, da inclusão escolar e da inclusão no trabalho. Eu acho que aí Lívia vai falar melhor do que eu dessa semana aí, que desde a semana passada está se articulando, a gente trabalhando junto. Eu acho que tem, as entidades todas têm que estar unidas justamente em momentos como esse para a gente trabalhar esse ano inteiro aí a questão da síndrome de Down, da visibilidade da síndrome de Down e da atenção a esses indivíduos.
Com esse apelo tão importante, né? Que ser diferente é a atitude, né? A atitude é que nos faz diferente. Lívia.
Isso, esse é justamente o tema dessa campanha desse ano, que você é diferente por suas atitudes, né? Nós estamos com essa campanha nas redes de televisão abertas, todas abraçaram essa campanha, estão com o nosso VT sendo circulado, temos campanhas em outdoor, conseguimos atingir ao interior do estado, tudo isso com muita força das entidades e de famílias que apoiaram e estão juntos para esse movimento, né? Hoje quem passar na CLN, no pedágio da CLN, indo para a linha verde, vai estar recebendo o nosso panfleto e podendo estar junto nessa atitude. Temos aí também uma exposição que foi aberta ontem à noite no Center Lapa. O Center Lapa foi parceiro, está parceiro nesta campanha, e estamos com essa exposição lá de fotografias de pessoas com síndrome de Down, de ontem até o dia 31 de março, que vocês podem ver no terceiro piso essa campanha. E hoje o Center Lapa também tem ações às 11, às 15 e às 18 horas, com a apresentação do pessoal da Upa Chorô, o grupo de capoeira e à noite uma banda também, para estar nesse movimento, né? E assim, dia 23, vamos ter uma sessão especial na Câmara de Vereadores para falar da Síndrome de Down, para falar dos direitos das pessoas com Síndrome de Down e da importância desse empoderamento. Então, assim, eu gostaria de deixar nessa mensagem final a importância da luta das famílias, que as famílias cada vez mais estejam empoderadas e empoderem os seus filhos, deem voz aos seus filhos, para que eles possam dizer o que eles querem, para que eles possam dizer quais são os seus desejos e possam escutá-lo e fazer valer o direito de cada um. Essa é a nossa mensagem no dia de hoje, é isso que a gente quer nesse dia 21 de março, para que a gente possa marcar bastante a visibilidade das pessoas e isso possa acontecer.
Um contato para que as pessoas depois possam estar junto com você nessa luta e possa procurar a associação também para desenvolver outras questões, né?
Pronto, vou deixar com vocês o telefone da associação 3347-2424 e através de e-mail, que a gente tem uma circulação bem rápida, que é serdown.bahia@gmail.com. E a gente pode se comunicar numa linha bem direta.
Ok, depois, claro, vocês podem conferir tudo isso no portal Saúde no Ar, www.portalsaudenoar.com.br, com uma matéria especial hoje para o Dia da Síndrome de Down.